emissoras de rádio que participam dessa entrevista, em especial cumprimentando a todos os ouvintes.
Tá certo, governador. Eu queria dizer que hoje é um momento muito importante aqui, né, para todos nós, aqui da ERP e os colegas radiodifusores também. Há pouco mais de um mês nós perdemos nosso então presidente da ERP, Michel Micheleto, vítima da Covid-19. E essa inauguração desse espaço, né, acompanhada da sua presença, era um plano e um desejo pessoal dele quando estava aqui à frente da associação. Então eu quero agradecer, né, essa atenção que a gente está recebendo aqui do Governo do Estado. Falo em nome de todos nós aqui da ERP, dos radiodifusores, que também, lógico, enfrentam aí ao longo da pandemia muitas perdas de dirigentes, funcionários, parentes, amigos e, claro, os ouvintes do Paraná, que também estão nessa batalha dura aí contra o coronavírus. Mas fica aqui o nosso muito obrigado por estar compartilhando esse momento hoje com a gente.
Eu que agradeço, Juliana. O Michel era uma pessoa que era uma referência no meio do rádio, né? No meio da comunicação, no modo geral. Eu tive a oportunidade de conhecer ele muito antes de entrar na vida pública. Ele sempre trabalhando com rádio, sempre sendo essa referência, tanto como comunicador e até mais como gestor, né, na área de comunicação, na área de rádio. E ele era um grande presidente da ERP, uma pessoa que tinha uma liderança no meio das rádios, né, um planejamento estratégico que era o perfil dele, de realmente planejar o futuro. E foi uma perda irreparável que nós tivemos na comunicação do Estado do Paraná, uma das grandes referências. Mas fica uma grande homenagem, não tenha dúvida que esse estúdio, esse fortalecimento da ERP, que era sempre o desejo dele, de construir uma associação onde representasse esse veículo que chega na casa de todos de forma gratuita nos lugares mais distantes, que é o rádio, né, que ainda continua sendo o veículo de comunicação que está no coração das pessoas. A ERP, ela tem crescido muito, fruto do trabalho do Michel, automaticamente, que avançou na sua gestão aqui à frente da ERP, e, claro, deixa agora esse legado para que o Kaique e outros membros que também trabalham com comunicação, em especial com rádio, agora possa consolidar. Então fica uma homenagem linda de um estúdio que é a cara dele, de coisa de moderna.
Tá certo. Governador, temos aí acompanhado, né, várias cidades aí com medidas bem rígidas na tentativa de tentar parar essa nova onda, né, que estamos aí à espera da pandemia do Covid-19. Ontem, por exemplo, 68 cidades, né, resolveram decretar uma espécie de lockdown em conjunto. Isso já vai funcionar a partir de hoje até a segunda. A gente tem acompanhado outras regiões aí também fazendo mais ou menos a mesma coisa. Paraná, lógico, né, fez o decreto recente também. Qual que é a perspectiva agora? Qual é a grande preocupação do governo do estado neste momento? Já temos alguma coisa prevista para essa semana também, governador?
Olha, Juliana, infelizmente a preocupação é com essa terceira onda, né? Ela está vindo, né? Já chegou de forma muito forte no estado do Paraná. O que acontece? O frio agrava ainda mais essa questão do vírus e das doenças respiratórias. Então, além de você lutar contra o Covid, você tem que lutar contra outras doenças ligadas ao frio, né, que acaba tomando espaço em hospitais, em postos de saúde. Então, é um enfrentamento de guerra, realmente, né? E só vai se resolver com todo mundo vacinado. Isso leva um tempo, porque as vacinas estão sendo produzidas, mas não são produzidas todas ao mesmo momento. Então, nós estamos avançando. Chego ao Paraná em média de 300 mil doses por semana. Ontem chegou 390 mil doses. A perspectiva é que junho aumente aí para um volume entre 400 e 500 mil doses por semana. Mas sempre, enquanto isso não acontece, de ter uma vacinação onde 70, 80% da população esteja vacinada, que isso ajudaria a dar um grande freio no vírus, vamos dizer assim, os cuidados, né? Muitas vezes as pessoas acham que só o fato de estar vacinando, isso já pode ser, o problema está resolvido, e não está. As pessoas acabam relaxando, né? E além disso, que nós estamos identificando que as festas clandestinas, né, festas com 200, 300, a polícia fechou uma festa clandestina esse final de semana passado com mais de 700 pessoas. Quer dizer, isso tem acontecido de que forma? Existe a festa, 700 pessoas sem máscara, uma abraçando a outra, vão bebendo, vão se abraçando, vão dançando, vão até se beijando, obviamente, numa paquera, e acaba isso depois sendo levado para dentro de casa, infectando outras pessoas, ou do trabalho, ou os familiares, e vira essa bola de neve. Então nós estamos fazendo um apelo para a população que a grande maioria são pessoas de bem, que têm a consciência do momento que nós vivemos. Infelizmente tem uma meia dúzia de engraçadinho que acha que pode festar num momento desse, que faça denúncia no 181, que é o telefone onde a polícia está recebendo esse tipo de denúncia, porque, obviamente, havendo a denúncia de uma festa clandestina, a polícia consegue ir lá, prender quem é o responsável, né, automaticamente também encerrar aquela festa e, de alguma maneira, tenta diminuir esse número de irresponsáveis que, infelizmente, acaba fazendo, colocando a vida dos outros em risco.
Tá certo. Então, por enquanto, a gente vai manter esse decreto, tá em avaliação.
Esse decreto, a partir de sexta-feira, ele entra em vigor, é um decreto mais guarda-chuva. Por quê? Nós queremos realmente fazer um enfrentamento em duas áreas, né? Que é diminuir o número de acidentes de trânsito, por isso que a gente faz a questão das pessoas evitarem sair à noite, a partir das 8 horas, enfim, porque o volume de acidentes de trânsito, na madrugada em especial, é muito grande. E essa pessoa que sofre acidente de trânsito, ou que acaba batendo em alguém, em um outro carro, enfim, ela toma lugar de um leito de UTI que poderia estar atendendo as pessoas com Covid, né? Qual que é o nosso problema hoje? O nosso problema não é comprar equipamento, não é ampliar o número de leitos do UTI. O problema é ter médico para cuidar desses leitos. O material humano já está, já que se acabou. O que tem está aí, não tem novos médicos, não tem como você contratar fora do Brasil, infelizmente. Então nós temos que o quê? Diminuir o número de violência no trânsito, diminuir os traumas, que é facada, briga de boteco, essas coisas que acabam tomando espaço de UTIs, de leitos que poderiam estar tratando pessoas com Covid, e acaba tratando um bagunceiro, um bêbado da madrugada, porque achou que o momento é o ideal para encher a cara.
Tá certo, governador. E existe a possibilidade de pensar regionalmente, né? Esses decretos, a gente já está vendo, as cidades já estão se organizando dessa forma, o governo tem apoiado, né, essas iniciativas, inclusive. E aqui a secretária municipal de Curitiba também pediu, né, essa união aqui da região metropolitana também. Existe esse pensamento agora para essas, né, para os próximos dias?
Juliana, o Estado entra como um parceiro, um colaborador, né? Então, quando o município entende que tem que tomar uma medida mais restritiva, nós entramos como apoiando e automaticamente dando todo o respaldo naquilo que o município precisa para fazer com que o decreto seja cumprido, e automaticamente ajudando a auxiliar. Isso também de forma regional, né? Guarapuava fez um decreto mais rígido, nós apoiamos lá a prefeitura, a região de Camorão, que é a Concan, também fez os prefeitos entenderam que era necessário fazer um decreto um pouco mais rígido, nós apoiamos. Então a ideia é frear o vírus. Você acabar com o vírus num tempo que você faz aí uma quarentena, seja de uma semana, de 10 dias, de 15 dias ou de um final de semana, ele não vai resolver todo o problema, nós sabemos disso. Mas ele ajuda a frear a transmissibilidade, né? A transmissão desse vírus que acaba muitas vezes superlotando os hospitais.
Governador, quando a gente fala em frear o vírus, também falamos em frear um pouco a atividade econômica. Eu sei que essa é uma grande preocupação do governo do Estado e, claro, de todo mundo que está aí, né, trabalhando também. Neste momento, tem alguma novidade para as pessoas que estão aí apreensivas, né? Muitos setores, claro, reclamando, né? A gente sabe que não é fácil equilibrar essa balança, né?
Sem dúvida. Você sabe, Juliana, que, por incrível que pareça, o Paraná tem conseguido ter uma boa resposta na questão econômica. Ontem saiu o CAGED, inclusive, que é o órgão do Ministério da Economia que mostra a geração de emprego no Brasil. E o Paraná, nós desde janeiro até abril, os quatro primeiros meses do ano, nós fechamos 87 mil novos empregos no estado. Só para as pessoas terem uma ideia, o ano passado o Paraná já ficou entre os três estados do Brasil que mais geraram emprego. Nós chegamos a 62 mil empregos o ano todo. Esse ano, só em quatro meses, já chegamos a 87 mil, muito mais do que o ano passado inteiro. Então a nossa economia tem reagido muito forte. Nós temos investido muito em obras que geram mão de obra, né? Construção de prédios. Agora lançamos um grande programa, que é o Casa Fácil, que é o maior programa do Brasil de casa popular, que vai gerar 100 mil empregos no estado. Então, tudo isso pensando para que a economia possa girar. E na colaboração com os comerciantes, em especial, que vem sofrendo muito, nós lançamos o programa que é de Recupera Paraná, onde nós damos, primeiro, isenção de ICMS para quem tem o Simples, né, que é um micro e pequeno comerciante, empresário, para 270 mil empresas no Paraná. a não necessidade de pagar o ICMS. Nós fizemos também um trabalho de postergação de parcelas de quem pegou na Fomento Paraná ou no BRDE empréstimos, né, para justamente ajudar no capital de giro desses comerciantes, desses empresários. E também lançamos um programa que é uma renda para o MEI, que é o microempreendedor individual, né, que é o autônomo, vamos dizer assim, e também para as microempresas, que é uma ajuda de custo que já foi aprovado pela Assembleia e agora vai entrar, ficar disponível para que essas pessoas possam pegar, de alguma maneira, ajudar na renda mensal até que as coisas voltem à normalidade.
Tá certo, governador. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então. A gente fala mais um pouquinho dessa fase de recuperação econômica, né, que estamos vivendo aqui em todo o estado. Temos ainda que falar sobre o pedágio também, né, que é um assunto muito importante aí para todos os paranaenses, participação dos nossos radiodifusores. Voltamos já com Em Pauta.
Ok.